3 minutos, olha, a gente já está aqui no nosso bate-papo, né, sobre a continuação aqui da nossa conversa sobre o mês do Agosto Lilás, esse mês onde nós nos conscientizamos contra a violência à mulher. E nós temos aqui duas convidadas hoje, Luciana Ortiz, presidente da Comissão de Violência Doméstica da OAB de Guaratinguetá, e também Sofia Wiseman, presidente da Comissão da Mulher da OAB de Guaratinguetá, que vai conversar conosco hoje. Muito bom dia, sejam bem-vindas. Bem-vindas.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
E há tanta coisa para conversar, né, Felipe?
Tá pertinho aqui, doutora Luciana. Aí.
Assim. É, pertinho do microfone.
Deixa eu até deixar ele mais. Aí.
Pronto. É tanta agora coisa para a gente, né, conversar e esclarecer, que o Felipe já estava aqui, ó, durante os intervalos, já no, aquecendo aqui o bate-papo.
Bom, a OAB, ela está em campanha também do Agosto Lilás, todos os anos. Esse ano, inclusive, a temática Toda Mulher Tem o Direito de Viver Sem Medo. É interessante também essa temática,
sim,
né?
Sim.
E a OAB Guará, claro, não é diferente, também abraça essa causa e faz os trabalhos. Doutora Luciana, é uma temática difícil até de abordar, né? A gente, a cada ano, a cada mês, vem vendo que os números estão crescendo de feminicídios, de assédios, enfim, da violência em geral. Mas a gente também tem visto que o número de denúncias, da procura pelas mulheres por mais direitos, também estão crescendo. Então, eu acho que esse movimento, por mais que os números frios sejam ruins, esse outro movimento a gente pode analisar de uma maneira positiva?
Não, com certeza, com certeza. Isso dá informação, né? Eu tenho certeza que esse número sempre existiu, mas não existia a informação e a informação de que a mulher deve denunciar e o amparo da sociedade. Né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade machista, muito machista.
Sim.
E que as mulheres, na verdade, eram até condenadas quando denunciavam. Né?
Tá.
Sempre a culpa era da mulher. Uhum. Né? Então, isso cresceu muito depois da pandemia. Eu acho que esse número de divulgação cresceu muito depois da pandemia. Por quê? Porque os homens passaram a ficar com as mulheres dentro de casa o dia inteiro.
Tá.
Então, antigamente, muitas vezes passavam. E aí, depois da pandemia, que surgiu essa maior divulgação. A lei Maria da Penha de 2006.
Isso, 19 anos esse ano.
19 anos. Mas não havia tanta divulgação por uma questão de inibição e de machismo.
Tá.
Porque é impressionante, Felipe, que você, quando você vê a vítima da violência doméstica, ela é uma pessoa sem dignidade, ela não tem coragem, né, doutor?
A gente vê. Na verdade, a gente vê pelos atendimentos assim, que elas já chegam envergonhadas.
Tá.
Como se de
elas já se colocam num papel de culpa, né?
Sim, exatamente, sim. Como se alguma maneira elas tivessem provocado aquela situação e agora elas vão ter que se explicar para ter ajuda.
Entendi.
Então, acho que esse primeiro acolhimento que, né, vem tanto da delegacia da mulher, mas também numa fase pós, né, processual mesmo, do advogado, de fazer esse acolhimento, de explicitar isso, que nada altera a condição dela de vítima.
Exato.
Nada justifica o ocorrido.
Inclusive, teve uma mudança num dispositivo da lei de que, antes, se a mulher fizesse uma denúncia e retirasse, o processo era extinto ou pausado. Isso mudou, inclusive, né?
Mudou.
Exatamente.
Mas ela só pode retirar enquanto não tiver a denúncia.
Ah, tá. Isso
e
é
mesmo
importante
assim,
explicar.
Isso vai para análise do juízo.
Ah.
Porque o STJ já colocou que, independente da vontade da mulher, a ação continua.
Isso é um ganho pra gente, né?
Sim,
exatamente. Mesmo porque antigamente era condicionada a representação da vítima, né? Necessitava a vítima chamar um reforço policial.
Tá.
Hoje em dia, qualquer pessoa que presenciar uma situação de violência doméstica ou contra a mulher, não precisa ser no âmbito doméstico, mas uma violência contra a mulher, ela pode acionar a polícia, não fica mais condicionada a vítima procurar. E até mesmo essa abertura é consequência da mudança da legislação.
Uhum.
Então, ela faz a denúncia dependendo do tipo de crime, né, ela não pode retirar em hipótese alguma.
Boa.
Em algumas espécies ainda é cabível, desde que ainda não recebida a denúncia, e também vai ser apreciado pelo judiciário em quais circunstâncias ocorreu o crime e em quais circunstâncias ela está pedindo essa retirada.
É um tipo de reparação do Estado que, em certa maneira, lavava as mãos em relação a isso, e agora não, agora o Estado vai ter que assumir o seu papel defensor. Afinal, não consta na Constituição isso? Né? Então, pode ser mínimo isso, mas é uma maneira de reparação, colocando também para o Estado essa função de, olha, você tem que agir.
E é impressionante que, assim, desde 2018 nós tivemos muita evolução na lei, né? Por exemplo, nós temos as medidas protetivas na Lei Maria da Penha.
Tá.
Mas nada era previsto até 2018 sobre violação delas. Tá. Em 2018, houve uma lei que aí instituiu o que é crime e violação de medida protetiva. Porque antigamente, o doutor poderia violar que... E era aquela famosa frase, né? Eu pago uma cesta básica e tá tudo bem.
Exato,
né?
Exatamente.
E aí, 2018 instituiu. Em 2015... foi a lei do feminicídio.
Tá, tipificando, né?
Tipificando
o feminicídio.
O homicídio contra a mulher como a qualificadora maior até que homicídio simples.
Tá.
E o ano passado a gente teve um grande avanço que passou a pena de 12 a 30 anos, a pena mínima 12 anos.
Tá.
Então nós tivemos esse grande avanço. E isso a gente está buscando inibir, né? O agressor, né?
Exato.
Porque eles não têm medo. Verdade é essa.
Tanto que por muito tempo se dizia, ainda se diz, que a medida protetiva de nada adianta, porque realmente a pessoa tem a medida protetiva, mas ele vai chegar perto, ele vai disparar contra a pessoa, ele vai tentar, enfim. Só que agora também tem um aplicativo SOS Mulher, que recentemente a gente até noticiou aqui que salvou a vida de uma pessoa, de Lorena, por meio desse aplicativo, que é um meio também de facilitar ali. Ela aperta um botão, ela tem que ter a medida protetiva já, né? Ela aperta um botão e a polícia chega mais rápido a ela antes que algo mais grave possa acontecer. E um outro adendo aqui, você citou esse machismo, esse medo da mulher ir até a delegacia e denunciar, porque por muitas vezes ela tinha aqui numa delegacia onde o homem atendia ela e era aquela pergunta, mas o que você fez, né, para que isso acontecesse? Exato. E a gente está falando de um país que vem onde antigamente existia o crime de honra, onde o homem matava pela sua honra. A gente lembra aí, quem quiser até ouvir no Spotify a história, né, o podcast Ilha Praia dos Ossos, que conta a história da Ângela Diniz, que foi uma mulher muito bonita, a época onde foi assassinada pelo seu companheiro, e de cara ali, ele não foi condenado, porque os advogados dele recorreram à tese de legítima defesa da honra, por ela ser uma mulher bonita, livre, e ele disse que a culpa foi dela, que ele matou ela, a culpa foi dela, e ele acabou não sendo condenado. Ele só voltou a ser condenado depois, né? Voltou a ser condenado, não, ele foi para a cadeia depois, até por conta de um grupo de mulheres daquela época que lutaram para que ele fosse condenado, que a justiça ocorresse. Então é uma história muito interessante também para a gente saber um pouco como funciona essa história nossa, né?
Dessa evolução
da nossa lei mesmo.
Sim,
então a gente realmente está caminhando, porque o crime de honra foi ontem, gente. 79 que isso aconteceu, né?
Não, nós estamos evoluindo exatamente pela união das mulheres, né? É uma segurando a mão da outra, porque precisa ser assim. Se não, isso que gera a força para que sejam promulgadas leis. Como você mesmo falou, antigamente falava assim, eu vou descumprir, tudo bem. Por isso não era previsto. O único que ali tem quais são as violências, tudo na Lei Maria da Penha. Mas não constava crime. O único crime que consta na Lei Maria da Penha é o descumprimento que vem em 2018. O que, na verdade, demorou bastante, né? De 2006 para 2018, para ter... Penso, na verdade, a história mesmo do sancionamento da Lei Maria da Penha já é muito de sofrimento, né? A Maria da Penha sofreu demais para conseguir,
símbolo,
né,
que é a Maria da Penha,
sim,
né? Como ela precisou ficar para chegar a existir uma lei com o nome dela.
Sim.
Na verdade, assim, a parte da minha comissão, a Comissão da Mulher Advogada, a princípio, seria é até meio absurdo a gente falar que precisa de uma comissão para isso, mas seria para defender os direitos das mulheres advogadas frente aos tribunais.
O início dela surge com
esse objetivo. Exatamente, porque vamos dizer assim, o machismo era tão, tão, né, embutido no nosso judiciário, que a mulher precisava pôr saia para entrar no tribunal. Então, por exemplo, se a gente tivesse filho, o período da parturiente não era contado com um afastamento. Essa é uma alteração recente no código da advocacia. A gente conseguir suspensão de prazo depois que tem filho. Eu passei pela situação de, com meu filho com 16 dias, ter que ir para audiência porque não foi deferido uma suspensão da audiência.
E a gente está falando de uma classe instruída, importante. E que, se a gente projeta isso para uma pessoa de situação de vulnerabilidade, imagina?
Imagina. Né? Imagina nós, conhecedores e operantes no direito, a gente ter que criar uma classe para nos defender do machismo.
Exato.
Né? Então, em todas as situações. Por isso que hoje a comissão é ligada à violência doméstica e ao atendimento do direito das mulheres em geral, por conta dessa situação. Se nós que temos conhecimento, acesso, voz, né, capacidade técnica de lutar por isso, imagina a sociedade em geral.
Até nisso, também as alterações e avanços da própria Comissão da Mulher, quando a gente... É difícil, mas quando a gente consegue ultrapassar aquela barreira do acolhimento, do entendimento do que a gente falou, daquela mulher que está na posição de vítima e não é culpada por aquela situação, vem a questão das garantias, que às vezes ela também acaba não compreendendo. E acredito que para ela também lutar contra isso seja uma barreira muito grande. Garantir uma pensão, garantir a guarda dos filhos, entre outras questões administrativas. E aí essa atualização para que essa comissão atue também.
Exatamente, né? O que a gente estava citando aí até, que antigamente havia essa defesa da honra. Hoje em dia, uma das maiores manutenções de uma mulher numa situação de violência são ameaças. Se você sair de casa, você vai ficar sem nada. Se você refazer sua vida, eu vou pegar a guarda dos filhos. Eu vou pedir demissão do emprego, você não vai ter um real. Muita da violência física e psicológica, ela vem tentando retirar das pessoas o direito cível dela. Então, por isso que é associado uma comissão à outra. Porque muitas vítimas não têm coragem de denunciar, primeiro pela situação de impunidade que a gente havia comentado, né? Aquela sensação de, eu vou fazer e não vai dar em nada e eu ainda vou me prejudicar. E o segundo é aquela sensação, nossa, mas ele me bate e eu vou ter que deixar meus filhos passar o final de semana com ele?
Exato.
Ou eu vou perder a guarda dos meus filhos para ele?
E isso é importante, porque uma das medidas é exatamente a restrição de visitação. Então, se a criança vive num ambiente de violência, uma das medidas protetivas é a restrição e suspensão de visitação do pai. Né, do agressor.
Do agressor, né?
Sim.
Tem várias coisas que protegem, né? Inclusive aquele homem que gosta de quebrar as coisas dentro de casa também é crime, né? Crime patrimonial.
Sim. Patrimonial.
Psicológico, daria uma violência psicológica.
Na comissão de violência doméstica, a gente estamos focados no assunto relacionado às mulheres, mas ela também abrange e protege os outros membros ou outras pessoas também. As crianças, por exemplo.
As crianças, filhas de vítimas de violência
doméstica. De violência doméstica, tá.
Porque é uma diferença. A violência doméstica é do âmbito familiar e no âmbito de relacionamento íntimo.
Ah, ótimo.
Certo? Essa é a Lei Maria da Penha, Lei de Violência Doméstica. Tá. E lembrando que não é apenas o agressor, é a família do agressor. Isso poucas pessoas sabem, por exemplo, a sogra, o sogro, o irmão, o cunhado, todos eles estão abrangidos na lei.
Tá.
Então, os tipos de violência causados podem ser causados por todos.
Violência pode ser de mulher contra mulher, tá?
Também, né?
A vítima tem que ser mulher dentro do ambiente familiar.
Ontem eu li uma nora que agrediu a sua ex-sogra de 90 anos com uma chave de fenda. Então, já violência caracteriza doméstica. a violência doméstica.
É no âmbito doméstico, né? Familiar. É, porque a gente fala, às vezes, doméstico também, a pessoa pensa que está limitada a quem mora comigo. Exato. E não é, é da relação íntima. Então, por exemplo, se você tem um namorado, cada um mora na sua casa, mas ele te agride, te ameaça.
Está instituída uma relação, isso caracteriza.
Exatamente, isso já caracterizaria.
A gente tem visto, a gente vai fazer uma pausa para o nosso intervalo, mas a gente tem visto, infelizmente, se a gente jogar na internet, o pessoal gosta de pesquisar tudo no Google, o que cai de notícias de violência é absurdo. É, como que também vocês que estão nesse outro lado da defesa, do atendimento, veem isso? Nós, pelo lado da imprensa, a gente tenta filtrar e limitar algumas questões, porque senão a gente vai noticiar isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas antes a gente não noticiava tanto. Então acho que cai um pouco no que a senhora já disse, né?
Informação.
O acesso à informação. E aí eu trago como exemplo, para vocês poderem trazer essa visão também de quem está no direito, uma notícia de ontem, em Lauro de Freitas, no interior da Bahia, um homem que matou a mãe na frente das duas filhas. Uma das filhas foi agredida porque tentou defender a mãe. E ele levou essa mulher a óbito na frente de toda a vizinhança, porque era um prédio de 3 ou 4 andares, e ele matou ela na sacada. E depois tentou pular, e caiu, se machucou, e a vizinhança segurou, e está preso. Foi ao hospital, ele não morreu, foi preso. Mas ela foi morta na frente das duas filhas, uma delas se machucou tentando defender a mãe. Então, assim, esse é um que foi notícia ontem. Né? Mas hoje, se a gente for abrir o noticiário, vai ter mais. Então, como é também para vocês lidarem com... isso é positivo? O tipo de notícia, como levar? Como que a gente pode também alinhar essas ações de noticiar, de defender, de tratar... Além de trazer a notícia, trazer um adendo de, olha, você pode ter o seu direito, procure ajuda. Sim. Como que vocês também olham para essas questões e nos ajudam a noticiar esse tipo de assunto? Porque ele é difícil, ele é delicado. E, como eu disse, se a gente for parar para trazer todos os relatos, a gente vai ficar o jornal inteiro, todos os dias, fazendo. Sim. Porque tem muito caso.
Não, tem, exatamente como eu te falei, questão de informação, né? No caso desse, por exemplo, que vocês estão me falando, ele não vai gerar consequências só jurídicas. Essas filhas vão ter um problema psicológico.
Um prejuízo emocional.
O resto da vida.
É de um egoísmo, né?
Sim. E isso,
você está matando a mãe dos seus filhos.
Exatamente.
Na verdade, o Agosto Lilás, ele não é só... é uma conscientização, né? A proposta dele é o enfrentamento à violência doméstica.
Além, né?
Então, o que a gente vê a respeito disso é a informação, né, sobre os dados. Isso gera uma visibilidade muito maior. Tá. Vamos retomar um pouquinho assim, né? A legislação é criada para que as pessoas possam conviver em sociedade.
Certo.
Só existe legislação porque não existe bom senso. Porque pelo bom senso, a gente não precisaria ter lei.
De lei.
Obviamente que todo homem sabe que não pode bater na mulher.
Uhum.
Não precisaria ter uma lei que aplicasse uma punição por isso.
Uhum.
Mas, infelizmente, é necessário. Uhum. Por isso que originou-se essa lei. Hoje, o que a visibilidade dos crimes de violência doméstica dão? A consequência, a punição por ele.
Tá.
Porque eles sempre existiram. Só que sempre havia essa dúvida sobre, não vai dar em nada, eu não vou ser punida, eu fico uns anos lá e acabou. Então, com essa divulgação da consequência ao agressor, eu acho que isso ajuda quem é vítima a ter coragem de tomar uma iniciativa.
Excelente. E a evolução da legislação.
Que é necessário sempre.
Sim, em penalizar, né?
E aí eu acho que entra uma questão muito importante, que é termos representantes mulheres nos nossos poderes legislativos, a partir das câmaras municipais, Câmara Legislativa Estadual e Federal, para que essa visão também possa ter E não vai parar no que a gente já falou de uma sociedade patriarcal que ainda vivemos. A gente vai parar para tomar uma aguinha. Na volta tem pergunta dos ouvintes. E aí a gente repassa aqui para as nossas doutoras e presidentes das comissões de violência doméstica da OAB de Guará e da mulher advogada da OAB de Guará, a doutora Luciana e a doutora Sofia. Um minutinho e na volta a gente coloca a participação dos ouvintes.
A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 15:00. Celebração eucarística às 19:00, meio-dia e às 15:00. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
8:24, de volta com o Jornal da Manhã Regional, essa semana especial em celebração aí, celebração não, né? Lembrando o Agosto Lilás, que é o mês onde há essa campanha contra a violência contra a mulher, e hoje nós estamos falando especificamente sobre violência doméstica, com duas convidadas aqui, doutora Luciana Ortiz e doutora Sofia Weissman, assim que se pronuncia o nome?
Weissman.
Olha, próximo. Estamos falando errado há muito tempo, Weissman.
É complicado.
Qual a origem desse nome?
É romeno.
Que lindo.
Nome e sobrenome, romeno.
Mas olha, nós estamos aqui hoje num assunto muito esclarecedor, inclusive voltamos aqui com participação e pergunta de mulheres que estão acompanhando. A Ellen Rabelo, ela nos mandou o seguinte texto. Bom dia a todos. Bom dia, Ellen, para você. A violência com palavras ofensivas, pressão psicológica no ambiente de trabalho. O empregado, ele pode fazer boletim de ocorrência. Eu acho que aí é outro tipo de crime já, né? Que é trabalhista. Pois nem todos os colegas vão dar apoio na audiência ou já vai direto para a Justiça do Trabalho. Pode gravar as ofensivas, pois há empresa que não admite o uso de celular. Obrigada pela atenção.
Boa. Sim, eu aconselho a fazer o boletim de ocorrência, porque é uma violência contra a mulher.
Uhum. Ah, entendi.
E às vezes ela pode...
É porque a violência que a mulher sofre no trabalho, às vezes é diferente da violência que o homem sofre. Às vezes ela sofre a violência por ser mulher.
A violência de gênero. E é previsto na Constituição Federal. Então eu aconselho a fazer sim o boletim de ocorrência. Ela vai ter esse problema de testemunha.
Na verdade, assim, vamos limitar. A gente falar de casos... situações assim que não muito são passadas, né? É muito amplo, porque precisaria analisar caso a caso, por exemplo, qual é o tipo de ofensa, se é ofensa em situação de gênero, se é ofensa em situação de cargo, porque aí caracterizaria o assédio moral trabalhista. Então, o que que é o ideal? Tem dúvida, procure um advogado.
Ela relate. Pode ir até...
A gente pode divulgar
por
o telefone?
Por favor.
Óbvio que pode. Devemos.
O horário também. Devemos. Sabe, ela já consegue hoje
mesmo. A OAB faz o agendamento de atendimentos. O telefone é 2103-2651. É um convênio da OAB São Paulo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde você liga a partir das 13:30 nesse telefone. É agendado sempre para o dia seguinte. E aí lá você relata qual a situação e o advogado vai te orientar. Se for o caso, se você se enquadrar dentro das imposições da Defensoria Pública de hipossuficiência financeira, tudo certinho, vai ser nomeado um advogado para te representar. Se não acontecer de não se enquadrar, você já vai ter tido acesso à orientação ali e saber quais providências tomar, né? O que fazer a partir dessa situação.
Você pode repetir o número, por favor?
Eu anotei aqui.
Anotou?
2103-2651.
Ótimo, porque você anotou que se alguém tiver dúvida, manda pra
não,
mim.
Não, vai ficar guardado aqui.
As causas trabalhistas não são cobertas pela assistência judiciária.
Tá, boa.
Aí
bom.
Tem o por sindicato vale consulta, da categoria. Né? Exatamente, vale pra ela consulta. Saber, sempre vai ter a orientação do que ela fazer, né?
Porque normalmente, se ela ganha causa, o próprio ganho ali já paga.
Exatamente.
De pagado, né? Isso, ela pode ser orientada direitinho.
E no caso das mulheres que estiverem em situação de violência, esse atendimento é individualizado, preservando né, a segurança da mulher.
Porque
né?
A mulher, para não ter a revitimização, e ela não ficar exposta, porque a mulher que é vítima de violência, ela não sabe se expor. Ela mal tem coragem de chegar perto
de
pessoas,
culpa.
Outras pessoas, né?
O doutor Armand, o nosso presidente aqui, ele até inclusive direciona para que sejam mulheres advogadas a fazer esse atendimento. Em horário flexível, situações flexíveis. Então, assim.
Inclusive na tem sala essa... dele. Ele é espetacular.
Porque a sensibilização naquele momento precisa existir, né?
Exato.
A Maria José, na verdade, faz um comentário. Ela manda bom dia a todos nós, acha que este assunto é pertinente, preocupante, pois está tão fora de controle que as crianças e adolescentes estão levando a violência assistida em casa para as escolas e para o dia a dia delas. Infelizmente, a cultura do respeito entre pai e mãe e filhos está se dissipando. Importante comentário, porque de fato essa violência acaba sendo propagada.
Sim, um dia eu fui fazer uma palestra numa escola. E foi de crianças de 5, 6 até adolescentes.
Pequenininhos.
E o que eu escutava das crianças era uma coisa absurda. Os comentários. A minha ex-mãe.
Olha isso.
Ah, meu pai deu uma enxadada na minha mãe. Mas assim, a criança falava com uma naturalidade que não pode existir. O importante, inclusive, dentro das escolas, isso é muito importante, inclusive, para a rede, são os profissionais do ensino ali, diretores, professores, ficarem atentos aos sinais para ver se essa criança não está presenciando uma violência doméstica.
Importante.
E denunciar. E denunciar.
Há, inclusive, um programa de cidadania da OAB que vai até as escolas, né?
Sim,
a OAB vai conscientizar, né?
Na verdade, a intenção é justamente isso. Muitos dos direitos que as vítimas estão correndo atrás são por informações que os filhos trazem da escola. Porque o filho passa a vida inteira vendo o pai dar um xingo, um tapa, uma situação de violência. Então, para ele, aquilo é um cotidiano, é normal. Né? Nem minha mãe não fala nada,
e
meu pai
faz. Reproduzindo,
quando
né?
ele ouve na escola que isso é errado, dá aquele baque para ele e ele fala: mãe, você sabe que você é vítima de violência?
E faz várias perguntas pra gente.
Exato.
Né? E tal coisa, E como que acha disso?
É importantíssimo,
daquilo?
Porque como você disse, eles falam com uma naturalidade que com certeza eles vão crescer
e vão reproduzir. Eles vão reproduzir com a professora, eles vão reproduzir com a amiguinha da escola.
Isso.
Eles vão normalizar.
E aí a gente tá falando de criança, mas vocês vão poder me explicar melhor, eu não sei se isso é no país inteiro, no estado de São Paulo existe, na cidade de São Paulo especificamente, que são centros de reabilitação para agressores. Sim. Conhecidos também como grupos reflexivos, né? Que são homens que após serem ali
condenados.
Como se diz, condenados pelas mulheres, enfim, eles vão para esses grupos e recebem palestras de conscientização. Muitos deles eles negam. Funciona? Explica para o pessoal de casa como
tem que ser um
como
convênio, são entra a prefeitura e a instituição. E isso engloba custos. Então, eu acho que Cachoeira, se não me engano, não tem mais.
Tá.
Mas funciona. Mas são palestras, conscientização. É tipo
é difícil
um grupo
trazer
de ajuda.
Pra uma cidade, por exemplo, porque a gente está falando de ir direto ao ponto, falar com quem agrediu, né? Sim. Porque a gente está falando aqui de grupos de mulheres, fortalecimento de mulher, mas e os homens? Porque como eu li aqui numa matéria, né? Tem uma advogada disse aqui na matéria que os homens negam. Ah, não, eu não fiz, eu estava sob efeito de álcool, eu fiz sob efeito de... Ou eu não estava errado. Aquela coisa.
Exatamente. As defesas sempre são essas.
As mesmas, né?
Ela que me provocou, ela que causou isso, eu fiz porque eu tinha bebido um pouco a mais. Ela também me bateu. Sempre tem essa resposta. Ela também me bateu.
A doutora está falando uma coisa muito interessante, que muitas vezes a violência psicológica é tão grande que a mulher acredita que realmente fez.
Exatamente.
É um negócio tão absurdo.
Na verdade, a violência psicológica é a que causa mais prejuízo para o âmbito familiar. Porque a física, não que não seja abalada, obviamente tudo, mas a psicológica, ela é uma linha muito...
É muito silenciosa.
Exato. Até você saber... que aquilo é uma coação, é uma ameaça, é uma tentativa de reduzir, porque na verdade a violência doméstica, qual que é o objetivo do agressor? É te anular, é te reduzir como se você não fosse bom o suficiente para ele.
Às vezes numa discussão
pra sociedade.
Comum, quando vê, você vai cobrar alguma coisa, ele reverte para você como se você tivesse.
Você é a louca, você é desequilibrada.
De novo esse papo. Mas assim, a minha pergunta era, é muito difícil trazer um centro de reabilitação desse, por exemplo, para Guaxinguetá, trazer para nossa realidade?
Isso também está caminhando com o município.
Isso é uma política pública.
Seria uma relação entre o judiciário
com a nossa secretária da mulher.
Entre o judiciário e o município.
É, porque é um convênio do Tribunal de Justiça.
Envolve custos.
Porque, assim, dentre as penas que podem ser aplicadas.
Isso está dentro da pena, então, por exemplo,
você comete algum crime, você é obrigado a ficar indo não sei quantos meses, todo sábado na palestra. Uhum. Então, seria essa reabilitação para o agressor também seria parte da pena. Então, é uma parceria entre o judiciário e o poder público que traz essa possibilidade.
Eu queria colocar.
Pode, doutora, que eu preciso me despedir de vocês.
Infelizmente, eu só queria deixar um alerta.
Faça, só. Claro, importantíssimo.
A gente não citou sobre o crime de stalking, né? E eu queria dar um alerta muito sério, principalmente para os adolescentes, porque hoje a internet é o tempo inteiro. Parar de ficar postando onde está, o que está fazendo, onde está indo. Nós estamos vendo muito crime em razão de stalking. Aquele crime em Cajamar, que foi um absurdo, foi em razão de stalking. É, ninguém precisava ficar sabendo o que você está comendo, onde você está, o que você está passeando, o que você está vestindo, porque isso você não sabe quem está do outro lado da tela. Isso é muito sério.
A gente pode trazer esse tema pro próximo programa para a pessoa saber se prevenir realmente.
Porque
prevenção.
É uma novidade que às vezes as pessoas acham.
Previsto no Código Penal.
Legal, esse tema é muito interessante.
Só fica esse meu alerta.
Até pra gente esmiuçar isso.
Porque não é bonito, não, às vezes não é tão bonitinho um seguidor constante.
Opa!
Isso pode ser muito perigoso.
Doutora Sofia Weisman, doutora Luciana Diniz, Luciana Ortiz, muito obrigado.
Nossa,
a gente vai precisar trazê-las de novo.
Será um prazer.
Tá bom?
Estamos às ordens.
Essa é uma semana que a gente quer lançar mais do que luz, é um holofote sobre essa temática e, como a doutora Sofia disse, enfrentar, né? E que por meio da comunicação, da audiência de um veículo de imprensa, a gente possa tocar outras pessoas e mulheres, como a gente teve participação das mulheres. Então, que isso de fato seja importante. E por que é importante? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2024 traz que 4 mortes por dia de feminicídio acontecem no Brasil. Ou seja, a gente precisa falar disso. Para que o de 25 a gente possa se reduzir para 3 já ajuda, para 2, se zerar é o que a gente quer.
Sim, sim.
Então, se acontece, a gente precisa continuar falando. E os microfones da Rádio Fregalvão sempre abertos. Sim. Obrigado
e
mesmo.
E que agosto lá seja todo dia,
todo
né?
Isso. Não,
e homens façam todo terapia.
E a OAB de Guará está de portas abertas para receber.
Reforçar o telefone, né? 2103-2651, sempre a partir da 1:30 PM.
Isso.
Esse é o primeiro atendimento, né?
Isso.
E aí de lá.
Mas
já
em
se
caso
orienta.
De urgência, não se limitem a isso, né? Por exemplo, uma vítima mesmo precisa de uma orientação, não sabe o que fazer. A OAB funciona das 9 às 17
e a comissão acompanha, dependendo do caso, acompanha inclusive até a delegacia.
O tempo todo,
tá?
Boa.
O que eu queria deixar aqui só é o nosso agradecimento ao doutor Amande, né? Por todo o apoio que ele dá à comissão e a todos os nossos as nossas iniciativas.
Legal.
Que ele está sempre ele
tá apoiando, né?
Ele é o incentivador.
Ele é verdade. Maravilha. A OAB de Guará, gente, está na Ariberto Pereira da Cunha, 920, no residencial Alberto Baiton. Para quem não sabe, gente, é em frente ao Nesp, do lado do fórum. Não tem erro.
Não tem erro.
A casa da OAB aqui em Guaratinguetá. Um abraço para vocês, muito obrigado.
Obrigada.
Nosso abraço a todos da OAB também.
Muito obrigada.
E a você, nosso ouvinte, que a gente possa ter contribuído amanhã. A gente encerra essa semana com a presença da delegada da Delegacia da Mulher de Guará, doutora Cristiana Oliveira, com a secretária da Mulher de Guaratinguetá, Adriana Vaz, para a gente arrematar esse assunto e que possamos ter dado a devida importância a essa temática para vocês. Participem conosco amanhã também. Trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é do Evandro Luiz Fialho, direção-geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Café com Entrevista e você, mãe, pai, que está nos acompanhando, continue, porque a gente vai falar também de um assunto muito importante agora, que é adultização. O que isso pode impactar no desenvolvimento dos seus filhos. Então, continue conosco,
até
é rapidinho.
O desenvolvimento de uma possível violência,
exatamente,
né?
Exatamente, a gente vai falar atentos sobre isso.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.